Paulo Ferreira olha hoje para o simbolismo da herdade da Torre Bela, mas vamos começar o Zoom por saber qual é o país do ano para a revista The Economist.
É verdade, é uma tradição os mídias fazerem as suas listas e seleções neste final de ano, e entre estas temos a escolha anual que a The Economist faz dos países do ano. Bom, vamos então olhar para essa lista de 2020 da revista inglesa, que começa logo com um aviso prévio. Atenção que neste ano atípico, que trouxe mortes excessivas e uma crise económica brutal, fazer um bom controle de danos já não foi nada mau. E são os cinco os países destacados pela The Economist, devidamente espalhados pelo mapa mundo. Vamos deixar o troféu do país do ano para o fim e comecemos pela Nova Zelândia. O país conteve o vírus como poucos. O facto de ser uma ilha e ficar um pouco fora de mão para quase todos os outros continentes ajudou certamente nesta tarefa, mas o governo liderado por Jacinda Ardern agiu cedo. Com cerca de 100 casos de coronavírus, não hesitou, fechou fronteiras, decretou um confinamento e pediu à sua equipa de 5 milhões, é assim que a Primeira-Ministra chama aos neozelandeses, pediu-lhes que fossem simpáticos e amáveis uns com os outros. Balanço feito, só morreram 25 pessoas com coronavírus na Nova Zelândia e Ardern viria a ser reeleita, entretanto, com larga maioria absoluta.
Na Ásia, a The Economist destaca outro país que também se distinguiu pelo controle da pandemia.
Sim, Taiwan. 5 mortos por Covid e uma evolução notável na economia, que até deverá fechar este ano com crescimento, o que é raro em todo o mundo. Taiwan manteve o vírus ao largo, sem fechar as escolas, sem fechar lojas ou restaurantes e até sem impor qualquer confinamento. Taiwan é também destacado pela resistência que vai revelando na resistência, ou se quiserem, aos avanços imperiais chineses. Ser também uma ilha também ajudou tanto numa frente como na outra. E considere-se agora outro candidato a país do ano. É uma escolha surpreendente da redação da Economist, os Estados Unidos.
Não diria os Estados Unidos em 2020, mas que fundamentos é que apresenta a The Economist para ter o país nesta shortlist, não é?
É uma surpresa, de facto. A revista começa logo por dar de barato uma coisa, que são os números da epidemia. Diz que os Estados Unidos estiveram mal, aqui quase tão mal como a Itália, o Reino Unido e a Espanha no combate ao vírus. Mas, em contrapartida, a Operação Warp Speed trouxe a vacina em tempo recorde. Mas há outra cartada jogada nesta seleção. O facto dos eleitores norte-americanos terem despedido de Donald Trump em novembro. Desta forma, justifica a Economist, os americanos fizeram já a sua parte para conter o avanço do populismo. Bom, e descendo um pouco mais no mapa, chegamos a outro candidato, que é a Bolívia. Também neste país dos Andes foram os eleitores a restaurar a normalidade depois de um período atribulado, que passou por eleições fraudulentas, a deposição de um presidente, protestos violentos nas ruas e depois uma governação incompetente de um presidente interino, diz a Economist. Em outubro houve eleições e foi então eleito agora um tecnocrata, Luis Arce, e o país parece então ter regressado à sua normalidade.
Mas Paulo, o troféu de país do ano não vai para nenhum desses. Qual é então o país sensação neste ano de má memória?
É um país da África Oriental de que ouvimos falar muito pouco por cá, o Malawi. E porquê? Porque num ano em que se verificou um recuo na democracia e no respeito pelos direitos humanos em cerca de 80 países, o Malawi evoluiu em sentido contrário, portanto seguiu no bom sentido. A Economist aponta a história política recente do país, a tentativa de Peter Mutharika, irmão do antigo presidente que morreu, a sua tentativa então para se eternizar no poder através de eleições fraudulentas, mas os protestos públicos forçaram a realização de eleições justas que Lázaro Chakwera venceu. Verdicto da revista, o Malawi continua de facto a ser um país pobre, mas os seus habitantes são cidadãos e não objetos. Por ter recuperado a democracia numa região de autoritários, é o nosso país do ano, diz a The Economist.
Resumimos, os finalistas para a The Economist são Nova Zelândia, Taiwan, Estados Unidos e Bolívia, mas o prémio de país do ano vai mesmo para o Malawi.
Isso.
E agora vamos à Torre Bela, a propósito de um dos temas do momento.
Vamos, muito se tem falado desta herdade e trata-se de facto de um regresso, porque já falámos aqui da Torre Bela em agosto, mas o massacre de animais que ocorreu recentemente justifica voltarmos à herdade mais famosa e mais icónica do país. E voltamos a falar da Torre Bela para assinalar que é provavelmente a propriedade que melhor representa os últimos 50 anos do país e da sua história.
Vamos lá ver, quando aconteceu o 25 de Abril, a herdade da Torre Bela pertencia ao Duque de Lafões, que ali fazia as suas caçadas com amigos.
É isso mesmo, e era então por isso um simbolismo dos proprietários latifundiários e também da desigualdade de classes num país que era atrasado, e também por isso foi ocupada logo em 1975 para ali ser instalada uma cooperativa agrícola de gestão popular. Um processo que ficou imortalizado no célebre documentário do alemão Thomas Arlan.
Esse latifundiário que está aí, que tem aqui casas vazias para passar o fim de semana para as caçadas e para os amigos deles, que exploraram este povo durante anos e anos. Os vossos pais, os vossos avós...
Estão de acordo com a cooperativa? As pessoas estão de acordo, levantem nos braços.
Mas o fervor revolucionário e o sonho da gestão popular rapidamente foram confrontados com a realidade e com a própria vontade popular. E o fantástico episódio da enxada aqui está para o ilustrar.
Isto tem o valor de 100 escudos.
Exatamente.
Vem para a cooperativa dá de 100 escudos. E isto já não é teu. Isto é meu, é deste, é de todo mundo.
Pode ser muito bem, mas...
Pronto.
Eu é que trabalho com ela. Eu preciso fazer amanhã trabalho naquilo que é meu no bocadinho que lá tenho. Não tenho de comprar outra, depois dessa outra fica a ser da cooperativa, depois eu vou comprar outra, é sempre da cooperativa, pá.
A enxada, a cooperativa, o agricultor e o líder da ocupação, Wilson Torres. Depois da ocupação, foi então criada a Cooperativa Agrícola da Torre Bela em 76. Bom, mas quando se acordou do sonho revolucionário, a própria cooperativa fechou, por falta de gestão, por desmotivação dos cooperantes, por esgotamento dos recursos agrícolas e da caça na propriedade. Os terrenos e imóveis passaram então para a posse direta do Estado, que nada deles fez, e cerca de 10 anos depois, em 1985, a Torre Bela acabou por ser devolvida aos proprietários que a venderam logo de seguida à Soporcel, empresa de celulose para exploração de floresta. E em 2013, a herdade foi vendida a uma sociedade agrícola da Quinta do Convento da Visitação, que ainda hoje é a proprietária indicada da Torre Bela. No verão, este verão já de 2020, o hacker Rui Pinto insinuou no Twitter que por trás desta sociedade está a família de José Eduardo Santos, ex-presidente angolano. Hoje a propriedade são cerca de 3 mil hectares de terras de florestas, cultivo, vinho, olival, pasto de bovinos e zona de caça. Hoje é utilizada para eventos, lá está, eventos turísticos, casamentos, batizados e também, claro, para caça. E está destinada a albergar dois parques de energia solar que também estão agora no centro da polémica. Portanto, cá temos ocupação, sonho revolucionário, cooperativa popular, falência, resgate do Estado, família Eduardo Santos, eventos turísticos e agora as energias renováveis da moda do século XXI. A história económica do país das últimas 5 décadas pode ser resumida aqui, na simbólica Torre Bela. O inventor de Portugal foi certamente um português.
Muito difícil dar a entender o que é Portugal. Down.
que é Portugal. É muito provável que a riqueza do mundo esteja em Portugal. Quem não sabe nem tem certezas é o português. À volta dos livros não sabe quem é, mas é Portugal. Devia telefonar para Portugal, para que se saiba, no fim de contas, quem é português.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.